Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é quarta-feira, 5 de setembro de 2018.
Mulher é esfaqueada dentro de casa no bairro Zacarias por homem que cobrava dívida do filho dela.
Polícia apreende 15 quilos de maconha com passageiro em ônibus da Itapemirim. Suspeito foi abordado em Santa Bárbara do Leste e trazia droga para Caratinga.
Brasil não avança no índice de desenvolvimento da educação básica. Em Caratinga, anos finais. Oitava série, nono ano, não atingem meta.
Descaso dos pais. Agentes de saúde visitam residências de Caratinga para encontrar crianças que ainda não se vacinaram contra paralisia infantil e sarampo.
Hospital César Leite de Manhuaçu retoma atendimento pelo IPSENG após acordo com o governo do estado.
Vice-prefeito de Caratinga, Dr. Giovanni, é o novo candidato a vice-governador na chapa de João Batista Marisguia ao governo de Minas.
Brasileirão. Galo enfrenta o líder São Paulo no Independência.
Cruzeiro visita o Botafogo querendo vencer para se aproximar do topo da tabela.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. A Polícia Civil apreendeu grande quantidade de maconha nesta quarta-feira. Informações davam conta que o passageiro de um ônibus da aviação Itapemirim viajava com grande quantidade de droga para a região de Caratinga. O veículo que fazia a linha São Paulo-Governador Valadares foi parado pelos policiais na BR-116 em Santa Bárbara do Leste. O suspeito, Kleber de Assis, de 38 anos, foi abordado. Na bagagem dele foram encontradas 15 barras de maconha, pesando cerca de 15 quilos. Kleber, que mora no bairro Limoeiro, em Caratinga, foi conduzido para a delegacia.
Uma mulher foi esfaqueada em sua própria casa na rua Sucupira, no bairro Zacarias, em Caratinga. A residência foi invadida na noite dessa terça-feira por um homem que queria cobrar uma dívida. Tenente Jefferson conta como foi a ação do indivíduo.
O indivíduo jovem, de aproximadamente 1,70m, de cor negra, que estaria com a roupa totalmente preta, utilizando-se de uma balaclava, uma touca, né? Teria ameaçado essa vítima, uma mulher que reside ali naquele local, e exigido que essa mulher pagasse uma dívida que teria sido contraída pelo filho dessa vítima, supostamente em razão de drogas, né? De compra de entorpecentes. Essa mulher teria dito que não tinha o dinheiro no momento, e o indivíduo, o autor, continuou as ameaças, estaria de posse de um punhal, e diante das ameaças a vítima teria entregue a quantia de R$500 em dinheiro para esse autor. Pelo que foi relatado pela Polícia Militar, o autor, não satisfeito com esses R$500, teria agredido a vítima com algumas facadas. A vítima conseguiu fugir dali daquele local e o autor também fugiu sentido a uma vegetação existente nos fundos da casa da vítima.
A polícia socorreu a mulher, que foi levada para o hospital com 4 perfurações, uma no braço esquerdo e 3 no tórax. O criminoso está sendo procurado. O filho da vítima estaria em Bom Jesus do Galho, segundo informações repassadas à PM, mas também não foi localizado até agora.
E em instantes, agentes de saúde visitam residências de Caratinga para encontrar crianças que ainda não se vacinaram contra a paralisia infantil e sarampo.
Hospital César Leite de Manhuaçu retoma atendimento pelo IPSENG após acordo com o governo do estado.
Você está ouvindo na Rádio Cidade, Jornal da 89. Jornal da 89.
As autoridades de saúde estão se esforçando para conseguir vacinar 95% das crianças de 1 a 5 anos contra paralisia infantil e sarampo. Apesar de toda a informação que se tem sobre a gravidade destas duas doenças, há pais que ainda não se preocupam em proteger seus filhos, tendo apenas que levá-los a uma unidade de saúde mais próxima.
O segundo dia D de vacinação contra polio e sarampo, quando os postos de saúde funcionaram até às 5 da tarde do sábado, dia 1º, para oferecer mais uma opção de horário de atendimento das crianças, não foi suficiente para atingir a meta. Agora, os agentes de saúde estão intensificando o que chamam de busca ativa. Nada mais é do que ir até as casas das famílias para encontrar as crianças que precisam ser vacinadas. A coordenadora da Unidade 5 de Saúde, Fabiane Novaes, lembra mais uma vez que as duas doenças podem voltar caso a população não esteja devidamente vacinada.
Tanto a poliomielite quanto o sarampo são duas doenças que estão erradicadas do Brasil, porém não está erradicada do planeta. Então o que a gente quer afirmar com os pais que as pessoas elas não ficam paradas, elas viajam, então outras pessoas entram no nosso país. Então, o que pode acontecer? Eles trazerem a doença para o país nosso. Então, como a gente não tem a doença, e se alguém vier contaminado, se uma criança nossa estiver desprotegida, ela vai contrair a doença. Então, a gente quer fazer um apelo para os pais irresponsáveis, eles têm a semana toda que vem, de 10 a 14, para trazerem as suas crianças aqui para vacinar, porque a vacina é muito importante.
A campanha nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo foi prorrogada para até 14 de setembro. De acordo com a superintendente de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, Cícera Dulce Ferreira, a unidade 5 na Praça da Estação estará aberta em horário especial nestes dias.
Nós vamos estar estendendo a campanha de vacinação durante essa semana, do dia 10 de setembro a 14 de setembro. A nossa unidade, que é de referência em vacina, a unidade 5 vai estar aberta de 7 da manhã às 5 da tarde, não vai fechar horário de almoço, então aqueles pais que trabalham durante a semana e não tem horário para vir vacinar os seus filhos, vão poder vir no horário de almoço. E as nossas unidades básicas de saúde também estarão abertas, né, no período de 7 às 11 e de 13 às 17 horas.
Ao procurar um posto de saúde, é importante levar o cartão de vacina da criança.
O Hospital César Leite de Manhuaçu voltou a atender pacientes pelo convênio com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSENG, a partir da próxima segunda-feira, dia 10.
Há quase 30 dias, o hospital havia suspendido os serviços pelo IPSENG, depois de 6 meses de atraso dos repasses financeiros do governo de Minas. A diretoria do hospital negociou com o governo, com intervenção do Poder Público Municipal e de deputados estaduais, sugerindo que houvesse pagamento de pelo menos parte do recurso atrasado. O provedor do Hospital César Leite, Sebastião Onofre, afirmou que o presidente do IPSENG garantiu o depósito de uma parcela do débito, o que possibilitou a retomada do atendimento.
Os atendimentos pelo IPSENG oferecidos em Caratinga pelo CASU, NEC, continuam mantidos sem qualquer interrupção.
Em instantes, vice-prefeito de Caratinga, doutor Giovanni, é o novo candidato a vice-governador na chapa de João Batista Marisguia ao governo de Minas.
Brasil não avança no índice de desenvolvimento da educação básica. Em Caratinga, anos finais, 8ª série e 9º ano não atingem meta.
E as notícias do esporte.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
O vice-prefeito de Caratinga, Giovanni Correia da Silva, é o novo candidato a vice-governador na chapa de João Batista Marisguia, do Partido Rede, que disputa o governo de Minas. Dr. Giovanni ocupa a vaga de Abraão Graco, que teve o pedido de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais nessa segunda-feira. De acordo com o TRE de Minas Gerais, Graco não apresentou prova de desincompatibilização do cargo que ocupava como advogado da União.
O vice-prefeito de Caratinga, doutor Giovanni, já foi secretário municipal de saúde no estado do Pará e também em Caratinga, no início do governo Wellington Moreira. Esta é a primeira vez que ocupa um cargo no poder executivo.
Não há qualquer obstáculo legal, conforme o TRE, que impeça um vice-prefeito de se candidatar a vice-governador. A legislação prevê que vice-governador e vice-prefeito podem se candidatar a outros cargos, caso não tenham sucedido o titular nos 6 meses que antecedem as eleições.
Jornal da 89.
Nenhum estado brasileiro atingiu a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, de 2017. Além disso, em 5 estados, o índice piorou. O registro positivo foi apenas para o Espírito Santo, com o melhor desempenho do país. Em Caratinga, a boa notícia veio dos anos iniciais. Já nas séries finais, não houve avanço.
Após 3 edições consecutivas sem alteração, o IDEB do ensino médio avançou apenas 0,1 ponto em 2017. Apesar do crescimento observado, o país está distante da meta projetada, que era de 4,7 pontos. De acordo com o ministro da Educação, Rocieli Soares, o crescimento foi inexpressivo e esta é mais uma notícia trágica para o ensino médio do Brasil. As escolas das redes municipal e estadual de Caratinga tiveram bom desempenho nos anos iniciais, a 4ª série, 5º ano. O resultado superou 2015 e a meta projetada para 2017, que era de 6 pontos. Infelizmente, o mesmo não aconteceu com os chamados anos finais, a 8ª série, 9º ano. O esperado era alcançar 4,7, mas obtivemos 4,4, a mesma pontuação de 2 anos atrás. No 3º ano do ensino médio, o índice foi 3,9 pontos. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, avalia o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro a partir da condição entre a competência dos estudantes nas áreas de exatas e humanas e a taxa de aprovação. Os resultados obtidos agora mostram que é preciso melhorar para que o país alcance níveis educacionais compatíveis com seu potencial de desenvolvimento e para garantir o direito educacional expresso na Constituição Federal. Para o Jornal do 89, repórter Ana Cláudia Rodrigues.
Previsão do tempo.
Quinta-feira sem previsão de chuva em Caratinga. O dia será de sol com muitas nuvens. A máxima prevista é de 25 graus e a mínima de 13.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
Fatal nos mata-matas. Cruzeiro semifinalista da Copa do Brasil e nas quartas de final da Taça Libertadores quer mostrar sua força também no Campeonato Brasileiro. O time celeste tenta embalar contra o Botafogo nesta quarta-feira, 19h30 no Engenhão, em duelo pela 23ª rodada. O Cruzeiro, implacável e decisivo nas competições de mata-mata, não tem mostrado essa mesma força no Brasileirão. O time de Mano Menezes tem oscilado na competição por pontos corridos e sofre para deslanchar, de modo que não consegue entrar no G6, zona de classificação para Libertadores de 2019. No momento, a equipe é a 7ª colocada com 31 pontos, a 4 do arquirrival Atlético, que fecha o grupo dos 6 primeiros colocados, que garantem vaga na próxima edição do principal torneio sul-americano de clubes. O meia celeste, Thiago Neves, espera que a recuperação no Brasileiro venha rápido.
Precisa pontuar, nos jogos em casa a gente está deixando escapar os pontos ou estão tirando da gente, mas a gente precisa subir um pouco mais na tabela, até para nos dar mais tranquilidade, né, para jogar as outras competições, né? Então a gente espera já que nesse jogo do Botafogo que a gente consiga os 3 pontos que foram os pontos que nos tiraram aqui no final de semana.
Desta vez, o rodízio que Mano implementou no Cruzeiro perde um pouco a força e as mudanças que o treinador fará serão para encontrar substitutos para Dedé e Arrascaeta, convocados para defender suas seleções. Inclusive, o uruguaio foi cortado ontem por lesão. Outro desfalque é o volante Lucas Romero, que tem atuado na lateral direita e está com o joelho machucado. Os prováveis times para o jogo de daqui a pouco. Botafogo deve iniciar com Saulo, Marcinho, Joel Carli, Igor Rabelo e Moisés. Matheus Fernandes, Gustavo Buchecha, Rodrigo Lindoso e Luiz Fernando. No comando de ataque, Eric e Chiesa. Cruzeiro deve começar o duelo com Fábio, Edilson, Murilo, Léo e Egídio. Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e Rafinha. No ataque, Raniel. E sem vencer há 3 rodadas, o Atlético Mineiro tem um duelo difícil na intenção de melhorar seu desempenho pós-Copa do Mundo no Brasileirão. Oscilante, o time encara o líder São Paulo hoje às 9h45 da noite no Independência, no duelo pela 23ª rodada. Os últimos 3 resultados negativos, empate sem gols em casa com o Vasco, derrota por 1-0 para o Vitória e nova igualdade com o Corinthians em 1-1, afastando o time da briga pela liderança do torneio e o deixaram na 6ª posição com 35 pontos, longe até do 5º colocado Palmeiras, que soma 40. Com rendimento inferior em comparação ao começo da competição nacional, quando chegou a ser vice-líder, o Atlético viu São Paulo disparar na liderança e hoje está a 11 pontos do rival desta quarta. Assim, o duelo de hoje na capital mineira é fundamental para a equipe. Técnico Thiago Largue sofre com a quantidade de baixas e Michara está com a seleção colombiana e desfalca a equipe pela primeira vez desde que chegou. Elias também não joga, ele cumpre suspensão. A outra dúvida da equipe diz respeito à presença de Fábio Santos, com dores no joelho. Mesmo com os desfalques, Thiago Largue espera um grande jogo nesta noite.
Acho que o São Paulo é líder do campeonato, é o time que tem a melhor campanha fora. E um jogo de duas grandes equipes, onde eu acho que a característica do clube aí, como histórico, jogar ofensivo, a torcida deles gosta, assim como a nossa. Eu acho que pela grandeza de um jogo vai ser um jogo franco e onde quem apresentar o melhor futebol vai sair vitorioso.
O São Paulo também tem desfalques. O lateral Bruno Pérez e o meio atacante Everton lesionados estão fora, assim como Arboleda na seleção equatoriana e Diego Souza suspenso. Os prováveis times para o duelo de 9h45. Atlético deve entrar em campo com Vitor, Emerson, Léo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos. Adilson, Zé Welison, Matheus Galdezani, Luan e Casares. No comando de ataque, Ricardo Oliveira. O técnico Diego Aguirre deve escalar o São Paulo com Sidão, Regis, Bruno Alves, Anderson Martins e Edmar. Jusilei, Hudson, Nenê, Rojas e Reinaldo. Na frente, Trellis. Acompanhe os jogos de Cruzeiro e Atlético hoje na jornada esportiva Cidade Itatiaia, logo após a Voz do Brasil, às 8 da noite. Outros jogos movimentam a noite de quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Às 7h30 na Fonte Nova em Salvador tem Bahia e Sport. No Castelão em Fortaleza, às 8, Ceará e Corinthians. Às 9 da noite no Durival de Brito jogam Paraná e Chapecoense. No Allianz Parque, às 9, se enfrentam Palmeiras e Atlético Paranaense. E no Beira-Rio em Porto Alegre, às 9h45, se enfrentam Internacional e Flamengo. Com as notícias do Campeonato Brasileiro para o Jornal da 89, repórter Adriano Ângelo.
O Jornal da 89 desta quarta-feira termina com as últimas notícias de Caratinga e região que você também encontra no nosso site, o radiocidadecaratinga.com.br. Também estamos nas redes sociais, facebook.com/cidade89fm e Instagram, @radiocidadecaratinga.
Voltaremos amanhã a partir das 6h20 da noite com nova edição do Jornal 89. Boa noite.
Boa noite.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.